Queridas e queridos dessa comunidade amada, a casa do Senhor, eu tenho muita, mas muita alegria de poder estar participando desse 16º aniversário de organização dessa comunidade tão querida, tão amada, tão especial, particularmente para o meu coração, para o coração da Lau, a minha esposa. Eu posso incluir, inclusive, meus filhos, minha nora, meu neto. Aqui na nossa casa, quando nós falamos da casa do Senhor, que é um nome que é muito comum entre nós, né? A casa do Senhor. Todos aqui em casa sabem que eu estou falando de uma comunidade de fé, de uma comunidade de irmãos e irmãs, uma comunidade de amigos, uma comunidade que pode ser traduzida em comunidade do amor, comunidade da fé, comunidade da cruz, enfim, tudo aquilo que a gente pode trazer de virtude no que diz respeito a uma comunidade. Aqui, eu, Lau, minha família, quando nos referimos a vocês, nos referimos assim, com esse amor, com esse carinho, com essa alegria. De maneira muito especial, eu quero saudar meu querido amigo Tomás, a quem primeiro conheci, com quem primeiro tive contato, com quem primeiro tive as primeiras conversas e soube da história da casa do Senhor. E quero saudar Tomás, quero saudar Nazaré, como seus líderes espirituais, e agradecer muito a Deus por eles, nas vidas de vocês e na minha vida também. Quero juntar essa gratidão, também Gleiber, Ivana, Nemia, César, e já de antemão, agradecer muito a Deus pela liderança espiritual que está sobre vocês, uma liderança de bom senso, uma liderança moderada, uma liderança de gente que ama o Senhor, de gente que teme ao Senhor. Então, nessa introdução, eu queria deixar a minha gratidão, meus respeitos e a honra de poder fazer parte dessa celebração do 16º aniversário da Casa do Senhor, dessa comunidade tão amada, saudando vossos líderes espirituais. E, claro, incluo aqui toda a liderança, todos os irmãos, irmãs, queridas, queridos, alguns eu conheço pessoalmente, alguns mantemos contato até desde a primeira vez que estive aí presencialmente. Enfim, eu quero saudar a todos com o ósculo santo, de longe desta vez, na expectativa de, quem sabe, nos reencontrarmos presencialmente muito em breve. Então, meu beijo, meus parabéns, que Deus os abençoe ricamente e que venham tantos outros anos de serviço ao Evangelho, que é o que vocês têm feito até aqui. Desde que Tomás me incumbiu desta responsabilidade de participar desta festa, desta celebração, ele me sugeriu um tema. Óbvio, claro, me deixou absolutamente à vontade para que eu tratasse daquilo que eu achasse por bem tratar, porque entre eu e Tomás sim, a absoluta liberdade quando conversamos e também quando ele me incumbe dessas responsabilidades. Mas achei tão pertinente o tema, né, a proposta que ele me fez, que eu me ative a ela, né, e quero me ater a ela, né? O Tomás, querido amigo, me propôs que eu falasse um pouco sobre lutando pela fé do Evangelho, que no coração dele e também no meu coração, e que está no coração de todos vocês, esta é uma luta para ser travada nestes dias. Esta é uma luta para ser lutada nesses dias. Esse é um combate para ser bem combatido nesses dias. Então, eu, na verdade, me alegrei com o tema, porque, na verdade, enquanto pensava, eu mesmo, o meu próprio coração, meus próprios pensamentos, minhas elaborações sobre a minha fé, elas se convulsionaram, não é? Elas entraram em ebulição dentro de mim, já que estou nessa lide, né, pelo Evangelho, estou nessa luta pelo Evangelho a minha vida toda, mas pelo menos há 50 anos, há 45, 48 anos, né, que prego o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, me soou bem lidar com esse tema, falar sobre essa luta, e que nós poderíamos chamar de luta santa, luta saudável, luta boa, luta por algo que vale a pena de fato, não é? Então, eu quero me ater a essa proposta por alguns minutos, não quero cansá-los, obviamente, mas trazer alguns itens que me parecem precisam ser relembrados, precisam ser renovados dentro de nós, precisam ser trazidos à memória quando nós hoje falamos do Evangelho. Até para que, quando falamos do Evangelho, não hajam contaminações. Não hajam contaminações. Que saibamos do que estamos falando. Que saibamos do que estamos falando. Então, eu me servi do Evangelho de Lucas, da narrativa do pesquisador Lucas, que quando narra o nascimento de Jesus de Nazaré, especialmente no capítulo 2, no versículo 10, o Lucas narra o seguinte, que naquela noite em que Jesus nasceu, um anjo do céu disse aos pastores que estavam nos arredores de Belém, que naquela noite, da parte do Senhor, da parte de Deus, da parte do Eterno, eles ouviriam uma boa nova. Essa foi a fala do anjo aos pastores que cuidavam do seu rebanho naquela noite em que Jesus nasceu. A comunicação angelical é de que, da parte de Deus, dos céus, do Eterno, viria uma boa nova, uma boa notícia. E me parece, Tomás, Nazaré, Gleiber, Ivana, César, Nemia, vocês líderes espirituais da comunidade da Casa do Senhor, parece-me que isso é um resgate que precisamos fazer dentro do nosso coração, dentro das nossas almas, nossos espíritos, nosso ser. Ressignificar esta boa nova. O Evangelho é uma boa nova. O Evangelho é uma boa notícia. E é uma boa notícia da parte de Deus. É uma boa notícia da parte do Pai. É uma boa notícia da parte do Eterno, do Criador, do Soberano de todas as nações. É uma boa notícia. notícia. O evangelho não é uma sigla. O evangelho não é uma proposta estrutural. O evangelho não é uma organização. O evangelho não é uma instituição. O evangelho não é um sistema. O evangelho não é um credo. O evangelho não é absolutamente outra coisa senão isto. Boa nova. Boa notícia. Boa nova. Boa notícia. E o anjo completa. Por ser uma boa nova e por ser uma boa notícia, diz o anjo, ela é de grande alegria. Ela é uma boa notícia que traz uma grande alegria. Nós precisamos resgatar isso em nós, em nossas comunidades, nas comunidades de fé, nas comunidades que carregam o símbolo da cruz, nas comunidades que carregam o símbolo do amor, da graça, do perdão, da reconciliação divina, eterna, proposta pelo eterno através do evangelho. Nós precisamos resgatar isso em nós. Que o evangelho é uma nova, é uma notícia nova, e ela é de grande alegria. Quando ela ocupa o lugar no coração de um ser humano, ela traz grande alegria. Quando o evangelho ocupa o lugar no seio de uma família, ele traz grande alegria. Quando o evangelho ocupa o seu lugar numa comunidade, ele traz grande alegria. Quando o evangelho ocupa o seu lugar num lugarejo, numa vila, numa cidade, num ambiente, numa corporação, seja lá onde for. Quando o evangelho ocupa o seu lugar, ele traz grande alegria. Não traz porfia. Não traz acusação, não traz deboche, não traz mentira, não traz ironias, não traz condenações. Não, o evangelho traz uma boa notícia de grande alegria. Os tristes se alegram, os abatidos se levantam, os desanimados se animam, os quebrados são consertados, os tortos são endireitados, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralisados se desparalisam. Porque o evangelho é uma boa notícia de grande alegria. De grande alegria. Quando Jesus, depois de conviver na carpintaria com seu pai José e conviver em Nazaré e viver esse estágio humano onde ele encarna definitivamente a humanidade, as entranhas da humanidade, vivendo o dia a dia da humanidade, no seio da família, no seio dos amigos, na sinagoga de Nazaré. Após esses 30 anos, incluindo alguns episódios, como aos 12 anos, lá em Jerusalém, na discussão com os doutores, mas quando ele inicia o seu ministério pós o batismo de João no Jordão, quando Jesus começa a caminhar pela Galiléia, pela Judéia, por Cafarnaum, quando Jesus faz os seus trajetos geográficos e também humanos e começa a transitar no meio da multidão, no meio do povo, ele é a boa notícia no meio do povo. Ele é a nova de grande alegria no meio do povo. de modo que os excluídos se sentem incluídos, os desesperados encontram esperança, os enfermos são curados, os abatidos são levantados, as viúvas são acolhidas, as lágrimas são enxutas, mortos são ressuscitados, milagres acontecem. Pessoas que viviam vidas absolutamente anormais voltam às normalidades da vida, até porque todos os milagres que Jesus fez resgatam a normalidade da vida. O cego vê porque é normal enxergar, o surdo ouve porque é normal é ouvir, o mudo fala porque é normal é falar, o paralisado anda porque o normal é andar, o torto é endireitado porque o normal é andar endireitado e ereto. A vida é trazida de volta, o normal da vida é trazido de volta, porque o evangelho é esta boa notícia e de grande alegria que resgata, que restaura o que foi desconfigurado, o que se desconfigurou com o pecado. O evangelho traz de volta e reconfigura a vida de modo a colocar a vida rente àquilo que é a proposta do Senhor no evangelho, que é nos tornar, finalmente, lá adiante, humanos com a cara do melhor humano que o mundo, que o universo já viu, que é Jesus de Nazaré. Nós precisamos resgatar isto. Quando nós falamos em lutar pela fé do evangelho, é resgatar dentro de nós o que é o evangelho. Essa boa nova e de grande alegria sobre qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer ambiente. É isso que nós precisamos resgatar. E é interessante, em segundo lugar, que o anjo, quando dá essa notícia, a boa notícia, de grande alegria, o anjo diz para quem seria essa grande notícia. O anjo diz assim: é uma boa notícia, de grande alegria, para todo o povo. E no meu entendimento, quando eu olho essa expressão, e quando mergulho no universo do plano redentor de Deus para com o universo, quando imagino aquela conferência da Trindade, quando a criação é proposta e quando o Redentor ali se apresenta, quando Jesus se apresenta como Redentor da criação toda, e historicamente isso vai acontecendo até chegar esse dia do nascimento e a cruz e a ressurreição. Quando nós imaginamos essa fala do anjo, quando ele diz que é uma boa nova de grande alegria para todo o povo e mergulhando no plano redentor para toda a criação, essa boa nova de grande alegria é para toda a criação, é para todo o universo. Não há nada que fique de fora. Não há como pensar que essa proposta redentora era só para um contingente minúsculo numa parte da Terra, numa parte do universo. Não. O que estava acontecendo ali, naquela hora, era um movimento absolutamente universal, que compunha um plano redentor universal para toda a gente, para todos os povos, para todas as raças, para todas as nações, para todos os ambientes, para tudo que tem vida, para todos que têm vida, para absolutamente tudo, ou melhor, para todo o universo, para toda a criação. E é impressionante como, quando Jesus é crucificado, e no ambiente da crucificação e da ressurreição, há um movimento da criação, há um terremoto, há o fender de rochas, há escuridão, há trovões, há relâmpagos, há ressurreição de mortos. O universo se reconfigura. A criação se reconfigura, se manifesta. Porque a boa nova de grande alegria chegou e ela é para todos e para tudo. Desde um raminho de grama de um jardim, aos sistemas e às galáxias todas. Tudo que estava disforme, tudo que estava fora de forma, tudo que tinha sido desviado, tudo que tinha perdido a sua configuração original, recebe um ato reconciliador e começa a se refazer em toda a criação. De modo que o Evangelho é boa nova, de grande alegria para todos e para tudo. E isso nós precisamos resgatar aqui dentro de nós. O Evangelho não é exclusivista. Não. O Evangelho inclui. Inclui tudo e inclui todos. No Evangelho, nada e ninguém fica de fora. No Evangelho não há muros, no Evangelho não há divisões, no Evangelho não há portas fechadas, no Evangelho não há ambientes onde ele não possa chegar. Não, o Evangelho é para tudo e para todos, porque onde ele chega, ele reconfigura, ele traz de volta, ele repara, ele ressuscita, ele traz a vida de volta. Nós precisamos resgatar isso nos fundamentos da nossa fé do Evangelho, no Evangelho, e o que poderíamos chamar de fé evangélica. Isto é fé evangélica. A fé evangélica não é um composto doutrinário. A fé evangélica não é um sistema doutrinário. A fé evangélica não é uma configuração doutrinária. A fé evangélica não é um amontoado de textos bíblicos na tentativa de chegar a algum lugar. A fé evangélica abrange, abarca, abraça, engole tudo, absolutamente tudo. E ela é que vai dando o tom da vida, da nova vida, da vida que Cristo nos promete e nos propõe. Queridas, queridos, quando nós falamos de lutar pela fé do Evangelho, quando nós falamos em lutar pela fé no Evangelho, nós precisamos resgatar dentro de nós o que é o Evangelho. E para quem é o Evangelho? Para que não haja nenhuma dúvida quando compartilharmos com alguém, quando testemunharmos a alguém a respeito do Evangelho. Nós não estamos falando de um grupinho, nós não estamos falando de um gueto, nós não estamos falando de um estatuto religioso, nós não estamos falando de decorar bons preceitos sobre a vida, nós não estamos falando em carregar um livro debaixo do braço, nós não estamos falando em crer num livro, nós não estamos falando em em idolatrar o que quer que seja e quem quer que seja. Nós estamos falando do poder de Deus. Do poder de Deus. É disto que nós estamos falando quando nós falamos do Evangelho. É disto. E, indo para os finalmente, deste ponto do nascimento de Jesus de Nazaré, aos seus 33 anos de ministério, quando ele traduz o Evangelho em si mesmo, quando, andando, ele é o Evangelho andando no meio das pessoas. É a boa nova, é a alegria. Jesus, a alegria dos homens, ele é a alegria passeando entre os homens. Vem a morte, vem a ressurreição, e vai se cumprindo historicamente o plano redentor. Vem os ambientes primitivos daquilo que chamamos de igreja primitiva, comunidade primitiva. Vem os primeiros missionários, vem o transpor as fronteiras para outras etnias, para outras culturas. O evangelho vai chegando em lugares e em ambientes e vai transformando esses ambientes. E Deus vai usando homens e mulheres e comunidades aqui e ali para produzir na vida o que é o evangelho. E o evangelho vai produzindo aquilo que só o evangelho pode produzir, que é a alegria, a justiça, a paz. E aí vem o Paulo, o apóstolo, e faz o seu trajeto de pregador, de missionário, e vai além fronteiras, e chega aos lugares mais absurdos, mais longínquos, inéditos, entre povos e culturas, etnias e credos e pensamentos e elaborações de pensamento e filosofias. E ele se interpõe a tudo isto. E lá no Areópago, ele diz: tudo isto e tudo que vocês chamam de Deus e de deuses, tudo se resume a este que vocês chamam de Deus desconhecido. O Deus desconhecido chegou. E ele tem um nome. E ele tem uma mensagem. E ele traz em si a alegria. E ele traz em si a reconstrução. E ele traz em si a reconciliação com o Eterno, com o Todo-Poderoso, com o Criador do Universo. E propõe uma vida reconciliada. E esta é a mensagem do Paulo. E ele prega a gentios, e ele prega aos de dentro e aos de fora. Se doa, se gasta. Vai quase que suicidamente às suas próprias empreitadas, mas faz com que o evangelho chegue a lugares onde nunca chegaria, não fosse ele romper as fronteiras, rompendo até com os pensamentos dos seus próprios irmãos e da casa de Israel. E lá no final, quando ele escreve a Timóteo, o seu filho na fé, ele diz uma das expressões mais extraordinárias para quem conhece o evangelho, sabe o que é o evangelho, para quem é o evangelho, o poder do evangelho, e vive o evangelho, e luta pelo evangelho. Tem o evangelho como única causa, não como uma causa religiosa, não como uma causa comunitária, não como uma causa doutrinária, não como uma causa moral, ética, política, corporativa. Não, 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 não. Evangelho como poder de Deus. E se doa, e se gasta, e se entrega, e dá a própria vida por isso. O Paulo, no final, ele celebra. Ele celebra numa expressão que, quem sabe, deveria ser sempre a celebração última de um devoto a Jesus de Nazaré, que conhece o Evangelho. Todos nós deveríamos ter como alvo, como meta, lá adiante, lá no final, aos 70, aos 80, aos 90, aos 100 anos, depois de militar a vida toda pelo Evangelho, entender, compreender e poder fazer essa declaração que o Paulo faz. Combati o bom combate. Guardei a fé. Guardei a fé. O Paulo, por tudo que passou, mesmo correndo risco de vida várias vezes, e quem sabe, passando pela morte, e vivendo um processo de ressurreição, naquele episódio em que os irmãos arrastam-no para fora, para levar para o cemitério como se eles tivessem morto. E os irmãos rodeiam Paulo, estendem-lhe a mão, e ele levanta e ele volta para a cidade, pregando o Evangelho. Quem sabe Paulo tenha experimentado a morte apedrejado. E ele volta pregando o Evangelho como causa única da sua existência. Para poder dizer lá no final: combati o bom combate. Acabei a minha carreira, mas guardei a fé. Tenho ouvido aqui e ali, de quando em quando, queridas e queridos que têm vivido tantos processos neste meio, hoje, polarizado, politizado, judicializado, de muros, de porfias, de disputas, de comparações, de ofensas, de agressões, de ironias, de deboches. Não são poucos aqueles que têm me dito: ah, Brega, eu não sei mais em quem acredito, eu não sei mais em que acredito, eu não tenho mais uma fé absoluta em algumas coisas que eu já tive, que já vi, que já vivi. Tenho ouvido muito isso. E quem sabe? Quem sabe é porque permitiram que houvesse uma contaminação daquilo que não é o Evangelho com aquilo que é o Evangelho. Aconteceu aos irmãos da Galácia, o Paulo fala e se surpreende. Como? Como que vocês tão facilmente se deixaram encantar por um outro Evangelho? Se é outro Evangelho, não é o Evangelho. Houve isso lá entre os Gálatas. Paulo diz que eles se encantaram com um outro Evangelho. E o Paulo diz a eles: olha, nem mesmo que um anjo lhes pregasse um outro Evangelho, que isso seja anátema. Porque um anjo que disse aos pastores que o Evangelho era uma boa notícia e que era de grande alegria, o Paulo diz assim: pode ser que um anjo venha lhes contar sobre um outro Evangelho. E ele diz assim: não creiam. não creiam. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é alegria. O Evangelho é boa nova. O Evangelho é resgate. O Evangelho é reconciliação. O Evangelho é graça. O Evangelho é perdão. O Evangelho é comunhão. O Evangelho é edificação. O Evangelho é o bem para toda criatura. Eu sou daqueles, e já estou caminhando para isto, que quero chegar lá no final e olhar para a minha carreira, para a minha vida, para a minha história e dizer para mim mesmo, para o meu próprio coração, eu combati um combate, mas foi um bom combate. Foi um bom combate. Foi o combate do Evangelho, que é o combate do amor, que é o combate do perdão, que é o combate da reconciliação, que é o combate do serviço ao outro, que é o combate do acolhimento ao outro, que é o combate do resgate da miséria humana, que é o combate entre os excluídos, que é o combate pela inclusão, que é o combate para que o pão chegue na mesa do faminto, que o nu seja vestido, que o enfermo seja visitado, que o preso seja visitado, que haja entre os que se sentem absolutamente desprotegidos, que o Evangelho seja o aprico. Eu quero de todo o meu coração chegar ao final e dizer a mim mesmo, e quem sabe alguns digam de mim, e quem sabe alguns digam de vocês, e quem sabe alguns digam de nós. Estes irmãos e irmãs da casa do Senhor combatiam bons combates. Lutar pela fé do Evangelho é combater bons combates. É não estimular a agressão, é não estimular a ofensa, é não estimular a porfia, é não estimular o levantar de muros, de cercas, é não estimular as exclusões, é não estimular, deixar de fora as minorias, é não concordar com a injustiça, com a impiedade, com a iniquidade, com a maldade. É ficar do lado do bem, a qualquer custo, a qualquer preço. Lutar pela fé do Evangelho é combater um bom combate. Que digam de nós, que digam da comunidade Casa do Senhor, que digam de Tomás, de Nazaré, de Gleiber, de Ivana, de Neemias, de César, de toda a liderança espiritual desta comunidade e de cada um dos seus membros e cada um dos seus participantes e todos aqueles que, de alguma forma, são influenciados por essa comunidade. Que digam de vocês que vocês são uma comunidade plantada em São Luís para combater o bom combate do Evangelho. O bom combate do Evangelho. Resgatem isto dentro dos vossos corações. Resgatemos isto dentro dos nossos corações. O Evangelho é uma boa notícia, é de grande alegria e é para todo o universo. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos e que a boa mão do Senhor esteja sobre todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Um beijo a todos vocês. Parabéns!